Muito boa tarde. Quero começar por agradecer o convite para participar neste evento, que faço com muito gosto. Cabe-me falar então de São Pedro Poveda, fundador da Instituição Teresiana, facto que acontece, tem aprovação diocesana em 1917. Atualmente é uma associação privada de fiéis de direito pontifício, o que nos configura, portanto, como uma associação de leigos com diversidade de membros. Pedro Poveda foi sacerdote diocesano e a sua história de vida viria a configurar o carisma da instituição teresiana. Enquanto seminarista e depois jovem padre, desenvolve durante vários anos um projeto junto de uma população marginalizada de Guadix, que é uma pequena cidade no sul de Espanha. Depois dessa experiência, é enviado, por circunstâncias que não vou agora dizer, é enviado para Covadonga, bem no norte, nas Astúrias, nos picos da Europa. É um santuário mariano, perdido na montanha, e assim aí passa 7 anos, estudando, refletindo, orando. É um tempo que mais tarde ele sintetizaria da seguinte maneira. Diante da imagem da Santina, a Santina é o nome que os asturianos dão à Nossa Senhora. Diante da imagem da Santina, orou-se, projetou-se, viu-se, por assim dizer, o desenvolvimento da obra. Enfim, 7 anos de vida intensa naquele bendito recinto dão muito de si. E tudo o que deram foi à volta do ideal da minha vida que surgiu e cristalizou olhando a Santina. É no cruzamento destas duas fortes experiências, a social em Guadix e a orante reflexiva em Covadonga, que nasce a instituição teresiana, cuja missão é, em muito poucas palavras, a promoção integral da pessoa. Que procura Pedro Poveda em Teresa de Jesus? Quando ainda não tem consciência do que viria a ser a instituição teresiana, prepara uma antologia de textos de Santa Teresa, a que chama Avisos Espirituais de Santa Teresa de Jesus. E aí percebe-se, pela escolha que faz dos textos, visto que não são textos de Pedro Poveda, são textos de Santa Teresa, percebe-se a importância da santa no pensamento e inquietações do Padre Poveda. Na apresentação dessa obra, dos avisos, diz Pedro Poveda: porque ninguém, como esta portentosa mulher, doutora da Igreja Universal, espanhola e santa, podia marcar as sendas que devem seguir as mulheres que se dedicam ao ensino, que aspiram à santidade, que consagram todas as suas energias a uma obra que vive sob a sua advocação. Este é o perfil que Poveda quer para os membros da obra que estava a nascer. Gente com uma vida espiritual séria e intensa, para quem a oração é imprescindível, e ao mesmo tempo metidos no meio das estruturas para que elevem tudo quanto tocarem, à maneira do fermento ou como o sal, que não se vê, mas dá sabor. Entre os textos que São Pedro Poveda selecionou, vou sublinhar alguns que vão encaminhados ao tema de hoje e que constituem, provavelmente, a parte mais extensa destes avisos espirituais. E são textos escolhidos sobre a oração. São textos retirados, sobretudo, das moradas e do caminho de perfeição. E diz Teresa de Jesus: para aproveitar muito neste caminho e subir à morada que desejamos, não está a coisa em pensar muito, mas em amar muito. E assim, o que mais vos despertar para amar, isso fazei. E o que é amar? Não é o maior gosto, é a determinação de contentar Deus em tudo. E continua Santa Teresa: um grande letrado disse-me que as almas que não têm oração são como um corpo com paralisia, que, embora tendo pés e mãos, não se conseguem comandar. Até aqui Santa Teresa. Nada no pensamento de Pedro Poveda, enquanto fundador, se pode desligar da missão da instituição teresiana. Por isso, também o processo de oração deve dar alimento, deve ser suporte e deve dar sentido à ação dos membros. Pedro Poveda funda a instituição teresiana quando, em Espanha, no início do século XX, tentam apagar todas as marcas cristãs da atividade pública, nomeadamente no ensino. Ele pretende que haja pessoas que, sem nenhum sinal externo, tenham uma vida cristã exigente, fundamentada e profissionalmente bem preparada. Quer cidadãos de pleno direito e crentes com uma fé profunda. Se das escolas retiram os crucifixos, haverá que colocar em seu lugar crucifixos viventes. Assim se referia aos membros da obra. Um dos traços do pensamento de Pedro Poveda é unir contrários, que têm que se viver integradamente, não um a seguir ao outro, mas tentando articular ali com o I. Comuns no exterior e singulares no interior, brando e duro, contemplação e ação, eminentemente humana, toda de Deus, e alguns outros que eu não, por questão de tempo, não refiro. E dá-nos dois modelos. Teresa de Jesus, monja de clausura, e ao mesmo tempo que nos dá a Teresa de Jesus, diz: na nossa obra, os protótipos são os primeiros cristãos. Eles não tinham touca, nem grades, nem votos, nem hábito, mas viviam com uma união e caridade sem limite. Este é o espírito da obra. Com estas notas, ficam apenas uns apontamentos para situar o pensamento carismático de Poveda e enquadrar o tema que nos reúne. Para Pedro Poveda, que tanto se inspira em Teresa de Jesus, o que é a oração? Qual é o sublinhado que ele, como fundador, faz da oração? Para ele, a oração é tesouro. É um tesouro. E diz: o tesouro que tem a instituição teresiana é a oração. A obra necessita de um grande tesouro, porque cada dia tem mais e maior número de necessidades. Há que disponibilizar recursos. Os imprescindíveis são os membros. E, portanto, os membros hão de ser mulheres de oração. A obra tem a sua fisionomia específica e o seu espírito, o espírito de Teresa, mestra de oração. A oração é tesouro. Um tesouro que ele faz depender dos membros, como pessoas de oração. A oração é a única força. É a única força de que dispõe a obra teresiana, em palavras de Poveda. Desejo que este meu convencimento seja conhecido por todos e fique para sempre como a expressão da vontade do vosso Padre. Que se alguma teresiana cobiça outra força ou põe a sua confiança em alguma coisa que não seja a oração, nem é teresiana, nem conhece a obra, nem tem o seu espírito, nem é digna de se chamar filha de Santa Teresa. Se a nossa força radicasse no talento, na posição, em algo de humano, haveria quem pudesse cooperar e quem não. Mas sendo a oração, todos podem por igual. E se por igual não oram, será porque nem todas amam igualmente a obra ou porque nem todas têm o seu espírito. Porque, como vos dizia ao princípio, continua Poveda, não contamos com outra força que não seja a oração. E se esta falta, que nos resta? Para Pedro Poveda, a oração é contínua e atravessa a vida toda. Faça-se o que se fizer, porque, além do mais, aprendeu, terá aprendido de Teresa de Jesus, que também no meio das panelas anda Deus. Poveda explica este desafio da oração contínua através do comentário a uma passagem de São Mateus, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, tudo deveis fazer para a glória de Deus. E comenta Pedro Poveda: escuto a queixa frequente das pessoas que, sendo piedosas e tendo veementes desejos de servir a Deus e de se ocuparem em obras santas, se encontram rodeadas de tantas atividades que quase não conseguem um pouco de tempo tranquilo para se exercitar na oração. Tudo se reduz a esta frase, continua ele, para a maior glória de Deus. Mas não apenas se há de pronunciar a frase. Há que sentir-se o que por ela se quer dizer. Desde o primeiro momento da manhã, deves fazer esse propósito e deves renová-lo o maior número de vezes possível durante o dia. E se, progredindo neste exercício, chegares a purificar a tua intenção em cada momento, terás conseguido viver na presença de Deus e viver em contínua oração. Verdadeiramente, Deus está sempre. Às vezes, nós é que não estamos naquilo que fazemos. Para Pedro Poveda, a oração é a única arma para conservar a paz. E diz assim, num texto: o espírito de oração é importantíssimo. É a única arma de que dispondes. Esse espírito conservará a paz da sua alma e, no meio de qualquer contratempo que lhe aconteça, verá a mão de Deus e saberá dirigir-se a Ele em todos os momentos do dia e nas ações todas que realizar. Eu comecei por dizer que Pedro Poveda era amigo de unir contrários. E há um texto paradigmático que ele nos deixa, em que dá a resposta ao desafio de viver no mundo, de prolongar a encarnação de Jesus, sendo companheiro de caminho de tantos e tantas nas suas dores e alegrias. É um texto que faz parte, atualmente, da celebração do ofício de leituras na solenidade de São Pedro Poveda, que se celebra a 28 de julho. Diz o texto de Pedro Poveda, que cita um padre Agostinho. Num padre Agostinho leio, Pedro Poveda, as seguintes frases: atendendo apenas ao caráter eminentemente humano daquela vida, está a falar de Santa Teresa, por outro lado, toda de Deus, cheia totalmente de Deus e consagrada por inteiro ao serviço de Deus, é sem dúvida Santa Teresa de Jesus uma das almas mais generosas e simpáticas que vieram a este mundo. Eu desejo que a nossa obra seja assim. Não te parece um acerto que a nossa empresa tenha o nome de Teresiana? Aquela vida toda de Deus. Assim deve ser a vida das Teresianas, toda de Deus. Mas sendo de Deus toda, deve distinguir-se pelo caráter eminentemente humano que, conformado por uma vida toda de Deus, aperfeiçoa-se, mas não se desnaturaliza. Cheia de Deus. Sim, do Deus que fez o humano para o aperfeiçoar e não para que fosse destruído. Quem melhor do que nós conhece estas coisas? O humano, aperfeiçoado e divinizado, porque foi cheio de Deus. A encarnação bem entendida, a pessoa de Cristo, a sua natureza e a sua vida, dão, para quem o entender, a norma segura para chegar a ser santo, com a santidade mais verdadeira, sendo ao mesmo tempo humano, com o humanismo verdade. Sendo assim, Seremos generosos e a nossa obra será simpática. Modelo, Santa Teresa de Jesus. E podemos perguntar-nos, que estilo de oração sustenta os membros desta obra, da instituição? Membros que não têm horários iguais, que carecem de vida comunitária, que vivem na dispersão e um pouco à intempérie. E diz Pedro Poveda, o espírito de oração não é o ato da meditação, nem é rezar umas preces, nem sequer a contemplação. É antes algo mais, algo que se reflete no exterior da pessoa que o possui, sem que ela se dê conta. Claro que este espírito, agora digo já eu, claro que este espírito alimenta-se com tempos dedicados exclusivamente ao trato de amizade com quem sabemos que nos ama. Isto diz Santa Teresa. Esses momentos são os que dão verdade e sentido e conferem profundidade ao atuar em presença de Deus no dia-a-dia. Termino esta visita, este passeio, por alguns dos textos de Pedro Poveda, com um brevíssimo trecho de uma carta sua a um membro da instituição, e que me parece uma síntese do anteriormente dito. Diz assim: o Senhor a abençoe. O seu caminho é a presença de Deus contínua, intensa, fervorosa. Emprego o tempo para encontrar um meio para viver em constante presença de Deus. Faça tudo por Deus. Ofereça-lhe tudo. Acostume-se a repetir muito. Por ti, para a tua glória, pelo teu amor. Fale muito com Deus. Fale muito com Deus. Conte-lhe as suas coisas. Peça-lhe remédios, manifeste-lhe os seus desejos e faça tudo sem cerimónia, com carinho filial, com liberdade de filha. E adquira essa santa familiaridade no trato com o Senhor. Viva pendente dele, como se fosse sempre a seu lado. E tudo sem se preocupar com plano ou com método, mas à la buena de Deus. Com santa simplicidade. Não dê um passo, não sofra, não pense, não coma, não trabalhe sem esta companhia e sem lhe oferecer tudo. Leve Deus consigo e, como Ele não necessita de discursos, nem de razões, nem de palavras, verá tudo, saberá tudo e remediará tudo. Mas veja-o sempre e ponha-se também à vista. Creio firmemente que este é o seu caminho. Muito obrigada.